política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Sempre nas últimas semanas a gente tem aberto o programa falando que a semana é uma semana decisiva, né? Mas essa aqui é mais do que qualquer uma outra nesse ano de 2014. É justamente agora a última semana em que aqueles que pretendem ser candidatos aos cargos políticos nessa eleição devem deixar os cargos públicos para poder ser candidato. E aí não há mais desculpa, não há mais jeito, nem protelação do tempo. É preciso que as coisas se resolvam. A secretária de Ação Social do município, a primeira-dama, Alessandra Vieira, deve deixar a secretaria no final da semana, isso todo mundo já sabe. Mas as atenções ficam focadas para o vice-prefeito Dimas Dantas. E as informações de bastidores são muito sérias, estremecedoras para o grupo político do prefeito Edson Vieira. Há informações de que o Dimas Dantas teria tido ontem à noite um encontro com o deputado federal Eduardo da Fonte para traçar o seu futuro, a sua decisão que deverá ser tomada essa semana. Informações também de um outro lado de que o prefeito Edson Vieira teria dado ao vice um ultimato. O cargo de vice pertence a ele porque foi dado pelo povo, mas o cargo de secretário pertence ao governo que foi dado pelo prefeito. E nos cargos que pertencem ao governo, todos eles precisariam ser de apoiadores à candidatura da primeira-dama a deputada federal. Essa teria sido a situação colocada pelo prefeito Edson Vieira. Todos aqueles que permanecessem nos cargos de confiança deveriam estar no palanque da primeira-dama. Dimas Dantas não aceitaria essa imposição. A decisão, como eu disse, será tomada essa semana. Até agora não há nenhum pronunciamento do Dimas Dantas sobre esse assunto. Mas com certeza, até amanhã, essa novela terá um capítulo final.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo para todas as cidades da região ao entorno de Santa Cruz do Capibaribe, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos discutir os bastidores do poder e da política em todo o Brasil. E, claro, aquilo que está acontecendo aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Comigo, Eusébio. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Ney. Bom tê-lo de volta aqui depois dos seus problemas.
Eu sei. Imagina a saudade que vocês estavam de mim, né? Tô sabendo aqui, o bochicho rodou solto, né?
Bom dia, Romenique. Bom dia, Márcia. Desejar bom dia aos ouvintes, né, da Polo FM. E mandar um abraço e um beijo super especial para minha esposa, que está grávida.
Pois é, rapaz. Né? Estão grávidos hoje. Parabéns, estamos, né? Grávidos. Parabéns ao casal.
Se eu me enrolar aqui nas palavras, é porque ainda não consegue, né?
Vai saber quanto custa um pacote de fraldas Pampers, né, Márcia? Não, é mais caro?
Todo mundo que Pampers. Parabenizou,
eu vou. Olha, eu vou lhe dar uma sugestão. Só compre Pampers daquela. Tem uma aqui.
Prêmio. A Prêmio.
Né? É, o Romenique já sabe. Ele não testou ainda, mas já testou.
Fazendo propaganda, viu? Tem um grande mercado que vende 100 fraldas a R$60, a R$50 tá baratinho.
Cada uma?
Não, a caixa com 100 fraldas.
Da Pampers.
Então tá barato. R$50, R$60. Tá pois em promoção, é. Muito bom, viu? Aproveita.
Parabéns ao futuro papai.
Não pode fazer a propaganda, então é um supermercado grande aí.
Romenique, bom dia, Romenique.
Bom dia, Zé, bom dia, Ney, bom dia, parabéns, né, Zé, bom dia a Márcia.
Leite Nan também disse que é muito barato.
É, bem baratinho. Bom dia a Márcia Arantes, né, pra mim ela tinha trazido o presente, mas só mandar um abraço, né, ao pessoal lá da CELP, que nesse momento, o pessoal do Civic Gerais, liga o radinho na cozinha, fica lá a audiência completa, viu? Também na Secretaria da Educação tá lá seu Chico e Alberto Grilo, ouvindo, viajando, viu? Eles têm uma viagem, seu Chico, não vá na ideia de Alberto não, que a coisa é feia, viu? E um abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Um abraço então, Márcia também tá mandando um abraço para Alberto Grilo. 8:09, a gente começa o programa, deixa eu trazer logo o assunto, né? A gente fala, não, deixa eu deixar esse assunto pro final. Vamos trazer o seguinte. É, a pauta assim é muito bem organizada, muito bem planejada. Tá no blog do Inaldo Sampaio, começa a tramitar o novo projeto para as regras da criação de municípios. Esse assunto, apesar de ser muito importante, mas está ficando tão chato quanto o assunto das emendas, né? Porque se fala muito sobre isso, é projeto que vai, projeto que vem, é projeto que é votado, que passa, depois a presidente vai e não sanciona, veta, e agora o novo projeto está sendo feito. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Inaldo Sampaio começa a tramitar novo projeto com regras para a criação de municípios. Já está tramitando no Senado um novo projeto de autoria do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Rondônia, estabelecendo regras para a criação de novos municípios. O projeto faz parte de um acordo entre as lideranças do Congresso e o Palácio do Planalto para resolver o impasse em relação a outro projeto de autoria do mesmo senador, que foi aprovado por larga margem e vetado pela presidente Dilma Rousseff. A proposta institui regras para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, regulamentando o texto constitucional que versa sobre esta matéria. Uma exigência do Palácio do Planalto de que as regiões Sul e Sudeste sigam critérios mais rígidos para emancipar distritos do que as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Ao apresentar o projeto à mesa do Senado na última quarta-feira, 26, o senador Roraimense também apresentou um requerimento para que a matéria tramite em caráter de urgência. Número mínimo de habitantes para o novo município, estudo de viabilidade e regras para apresentação da proposta às assembleias estaduais estão entre as regras sugeridas do projeto. A população mínima é de 5 mil habitantes para município na região norte, aumentando gradativamente conforme elevem-se as densidades das demais regiões, até chegar um mínimo de 15 mil para novas cidades nas regiões sul e sudeste. Para o centro-oeste, a exigência é de 6,5 mil, enquanto que para a região Nordeste, o mínimo estabelecido é de 8,5 mil habitantes.
Oito horas e 11 minutos, né? Estava vendo aqui a questão da diferença, Eusébio, desse projeto para o anterior.
As diferenças são mínimas, Ney, mas algumas importantes, né? É, a questão do instituto que vai realizar a pesquisa de viabilidade não pode ser da forma que era antes, né? Por exemplo, no projeto anterior que foi vetado, os emancipalistas poderiam contratar um instituto para fazer esse estudo, e agora não. Terá um pouco mais de rigor nesse sentido, e também a questão da população, né? Na região sul e sudeste vai dificultar um pouco mais, mas nordeste e norte vai ficar... se eu não me engano, a proposta é para permanecer da forma que estava, né? Mais facilitado. Aí entrou em tramitação, foi a proposta do governo, né? De colocar um projeto novo em tramitação para o veto ser mantido, né? E analisar esse projeto aí em regime de urgência, que ainda não foi decidido, né? Essa urgência.
Agora, a impressão que se tem, Romenick, é que o governo apenas não quis passar pelo constrangimento de ter essa pauta revogada, né? Do veto ser derrubado. Porque são alterações que não são tão significantes assim.
Na minha opinião, eu estou achando que o governo está querendo protelar cada vez mais. Porque, assim, o governo pode derrubar a qualquer momento no Senado. O governo Dilma não está com problema nenhum no Senado, e isso já foi dado provas o suficiente nas últimas votações. Tanto que fica obstruindo a pauta porque o Senado ainda não demonstrou que irá apoiar o projeto. E aí houve essa nova proposta de analisar esse projeto. Primeiro porque o Senado não votaria a favor. Isso é fato. E segundo, porque a proposta, a contraproposta do governo não iria beneficiar o Nordeste e o Sul e o Sudeste. No máximo ficaria a mesma coisa para o Centro-Oeste, né, o Centro-Norte. Mas eu não vejo, sinceramente, o governo de mão atadas nessa situação, não. A única coisa que pode acontecer é a pressão popular, que vem sendo desgastada a cada viagem que faz, no mínimo uma vez por mês, a Brasília. Mas eu acho que o governo só está querendo ganhar tempo, jogar isso para bem depois das eleições, para aí depois dizer, ó, vamos engavetar, que não vai dar muito certo, não. Eu não acredito que esse mês de abril, o pessoal vai viajar de novo dia 15, não é? Se eu não me engano, é dia 15 de abril. Eu apostaria minhas fichas como não vai ser votado novamente. Não vai ser. Isso é minha visão. Infelizmente, até jogar um pouco de água fria.
Já está sendo preparado um outro projeto.
Isso. Hã?
Mas até porque, e aí nesse sentido aí, Rominique, o governo disse que ia mandar um projeto, ia ter um projeto de consenso. Mas quem protocolou esse projeto, e não se sabe se teve o aval do governo ou não...
Foi o Mozarildo novamente. Foi o Mozarildo, não foi o governo, não. Não foi o governo. O governo ia ter um projeto... Tanto que seria outro senador a pedido do governo. Mas aí o pessoal das emancipações pediram para que continuasse com o Mozarildo. Mas será que nesse novo projeto o governo vai aceitar? Né? É uma situação... Eu estou achando que vão deixar... Essa é a minha visão, viu? Que vão jogar, vão estar discutindo até após as eleições, e aí depois o presidente vai saber o que fazer.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O pessoal está apostando aqui que essa situação, esse projeto da criação de novos municípios, não sai antes da eleição, não.
Olha, né, é difícil, justamente porque... A partir do segundo semestre, o Congresso vai funcionar muito precariamente. Né? Você não vai ter quórum para aprovar absolutamente nada. Os deputados e os senadores, pelo menos um terço dos senadores, vão estar em seus estados, né, envolvidos na campanha eleitoral. E por isso, o que se tiver de aprovar... Terá que ser até os meados deste ano, sem contar que em junho teremos a Copa do Mundo, né? Então, a rigor, você teria apenas os meses de abril e maio para resolver essas questões. E uma matéria polêmica como esta, eu digo polêmica do ponto de vista porque o governo não tem interesse, tem... largos setores da mídia que também não tem interesse. Quando você fala em criar município, vem logo com aquela história: ah, vai ter uma despesa de pagar tantos vereadores, pagar o prefeito, fazer uma sede de prefeitura, não sei o que, aquela visão estreita da grande mídia sobre tudo. Então, foi reapresentado esse novo projeto, né, do senador Mozarildo Cavalcante, mas eu quero imaginar que ele vai tramitar um bom tempo ainda antes de chegar ao plenário para a votação dele.
Hinaldo, para a gente, saindo um pouquinho desse assunto, claro que essa semana as atenções estão, né, para os últimos dias do governo do Eduardo Campos e a transição, mensagem para o João Lira. E essa relação entre os dois, o que é que há, na verdade, o que é que há de verdade nisso, já que eu sei que você está muito próximo, inclusive, dos dois, né? Tem contatos aí no Recife.
Olha, Ney, o vice-governador João Lira Neto ficou, de fato, muito chateado porque não foi escolhido candidato. Isso é fato. Agora, em relação ao relacionamento entre ambos, 90% do que tem saído na imprensa é fofoca. É fofoca, intriguinha de um lado, de outro e tal. Pessoas que não vão ficar no governo e começam a plantar... uma fofoquinha aqui, outra acolá. Na realidade, João já absorveu isto, eu sei porque conversei longamente com ele na quarta-feira da semana passada, falo com ele pelo telefone todos os dias, mas na quarta-feira tivemos uma conversa mais demorada. Ele já está conformado, até porque não tem mais jeito a dar, né? Ele vai concluir o mandato de Eduardo Campos, vai trocar 10 secretários e o chefe de gabinete. O anúncio deverá ser feito depois de amanhã. Vai montar aí, portanto, a sua equipe. Sabe que só tem 9 meses de governo, que não pode improvisar nome de secretário, quer dizer, pegar um camarada completamente desconhecido para botar, por exemplo, na Secretaria de Saúde, ou na Secretaria de Educação, ou Secretaria da Cidade. Não, ele já vai colocar um time que o camarada sente lá e no outro dia já começa a trabalhar sem precisar de tomar pé, onde é que está pisando, etc. Então, os fatos são esses. Ele ficou, de fato, chateado, imaginava que fosse seu candidato. Ficou e continua muito magoado com o ex-ministro Fernando Bezerra Coelho, porque havia um acordo entre ambos, dizendo o seguinte, que o Fernando só seria candidato a senador se João Lira fosse candidato ao governo. Só que quando João Lira foi escanteado, o Fernando desapareceu e 2 ou 3 dias depois aceitou o convite do governador para ser candidato ao Senado. E João Lira ficou muito chateado porque havia esse acordo entre ambos e tanto que a relação entre os dois continua travada. João Lira não tem conversado com ele, não tem ligado para ele, nem ele tem ligado para João Lira. Mas os fatos são esses, né? O mais é fofoquinha aqui, outra fofoquinha acolá e tal, mas o João Lira vai fazer a campanha do Paulo Câmara, e não tem a menor dúvida disso, até porque ele já declarou publicamente esse seu compromisso com a candidatura do... e com os candidatos da Frente Popular de um modo geral. E agora é tocar o barco e esperar que bicho vai dar depois que ele sentar na cadeira de governador.
Comenta-se, Rinaldo, que a situação de João Lira, política, né, pós-governo, será complicada, porque a idade já está avançada, a saúde, né, também não é boa. E ser candidato a prefeito de Caruaru talvez não faça muito sentido, né, depois de 2 anos. É uma carreira que pode ser que fique encerrada agora com esse governo, Rinaldo.
Eu acredito, mas ele está consciente disso, né? João está com 66 anos, 65 ou 66 anos. E a aposta dele agora é na filha. Ele vai tentar reeleger a filha agora com a grande votação, e ela certamente terá, Raquel Lira, e será a candidata dele e também de Eduardo Campos. Ele já teve a oportunidade de dizer isso ao próprio João, a prefeitura de Caruaru em 2016. Então, o próprio João não tem mais aspiração, até porque, né, depois que passar pelo governo do estado, não dá para acreditar que João Lira vá almejar ser prefeito de Caruaru. Não tem nenhuma lógica. Ele já vem preparando a filha para sucedê-lo na política, né? Eles têm tradição política em Caruaru, que veio do pai dele, o velho João Lira, depois Fernando Lira, que foi deputado federal 5, 6 vezes, ministro da Justiça, ele próprio prefeito 2 vezes, né, vice-governador, deputado estadual. Enfim, depois desse mandato ele realmente encerrará a sua carreira política, e isso é muito lógico. Agora, você sabe, Ney, que na política é muito complicado você dizer é o fim, né? Em 2018 teremos eleição para o Senado. Vão ser 2 vagas, que agora em 2014 só será uma. Ele pode ser uma das opções para disputar o Senado em 2018, dependendo agora do desempenho da Frente Popular agora nessas eleições. Então, eu acredito que depois que passar pelo governo e com a idade que ele está, o único cargo que ele poderia aspirar seria o de senador, porque não tem mais outro. O deputado federal certamente ele não tem o menor interesse. E seria um projeto para a filha depois da prefeitura de Caruaru. Mas, por enquanto, eu acredito que a cabeça dele já está arrumada para, quando terminar o atual mandato, ele realmente ir para casa e preparar a filha para disputar a prefeitura de Caruaru daqui a 2 anos.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações, um grande abraço e até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para você e os nossos ouvintes.
8:23, conversamos com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, aqui conosco já, Thales Maia, bom dia, Thales.
Bom dia, Ney, bom dia aos ouvintes de Santa Cruz, Capibaribe e região.
Alguma novidade daqui a 9 meses, não, né?
Não.
Todo mundo aqui na situação, Eusébio, Romenic, todos já estão...
É, acho que 1º de abril, né? Depois dessa data...
Não, mas mundo... é verdade, no caso deles é verdade. Deixa eu ver aqui rapidamente a opinião de Thales no seguinte, a gente falava aqui sobre o projeto dos municípios, ano eleitoral, situação complicada, talvez não destrave, mesmo que seja feito outro projeto, pode ser que ele não seja votado antes da eleição. Complica para Zé Augusto, politicamente falando, porque causou muita expectativa, ele esperava muito resultado eleitoral, inclusive, através desse empenho dele na criação e votação desse projeto.
Não, de forma alguma, Ney, né? Inclusive eu acredito ainda, né, porque o acordo que foi feito entre o movimento emancipalista e o governo foi que esse novo projeto ele fosse votado antes da análise do novo veto. O medo é o quê? Né? Existe um movimento dentro do Senado pela derrubada do veto, né? E eles acreditam, o movimento acredita que se fosse realmente para o voto e as pressões populares, o Senado derrubaria esse veto, assim como a Câmara. A Câmara já deu clara manifestação de que derrubaria esse veto. O Senado é que ficaria meio que em cima do muro, vamos dizer assim. E o que é que aconteceu? O governo fez pressão para que o Senado esvaziasse as votações. Então, quer dizer, existe um medo, um receio do governo de que esse veto fosse derrubado. Então, a ideia é que a análise desse veto, né, que a votação do novo projeto, né, seja feita antes da análise do veto, para que não corra esse perigo de ou manter o veto e o projeto não ser votado, né, ou o contrário, o projeto não ser votado e o veto seja mantido. Então, quer dizer, existe essa negociação. Caso o novo projeto não seja votado, o movimento emancipalista promete fazer um novo movimento na Câmara pela derrubada do veto. Então, quer dizer, o acordo que foi feito entre o movimento e o governo foi que esse projeto seja votado pelo menos no Senado antes da análise do veto. Caso contrário, eles iriam para o embate e para a derrubada do veto. É tanto que já passou, acho que 2 meses, né? Esteve primeiro em fevereiro e agora em março. A próxima será agora, eu acho que na semana da Semana Santa, né? A próxima data para análise dos vetos. Então, quer dizer, existe o acordo que foi feito até agora, não sei se será cumprido por um lado ou pelo outro, mas é que o projeto seja votado antes da análise do veto, para não correr esse perigo do projeto não ser votado. Passando pelo Senado, no Congresso, na Câmara Federal, é tranquilo a aprovação do projeto para depois ir para a sanção presidencial, que eu acho que, mais uma vez, a presidente não irá vetar, né, já que será um compromisso dela, e eu acho que ela se arrependeu bastante de ter colocado esse veto, né? Porque as pressões foram grandes, né? Embora a mídia não apresente, mas os movimentos contra Dilma dentro do Congresso Nacional, por esses movimentos, foram muito fortes, né? E o governo tem esse receio, tem essa preocupação, né, de derrubar o veto e ter esse prejuízo político para o presidente Dilma. Então, quer dizer, se realmente o acordo for mantido, esse projeto é aprovado antes da análise do veto.
8:32, deixa eu fazer o seguinte, na linha está o jornalista Magno Martins, dizem que nas curtinhas do Magno hoje, fala que o G6, aquele grupo formado, o bloquinho dos pequenos partidos, pode ter candidato próprio, seria mais uma mudança no cenário. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro Ney, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
O senhor Bivar tentou direcionar para o grupo do Eduardo Campos, do Paulo Câmara, foi?
Foi. Ontem eu recebi uma nota do G6 informando que não iam seguir a orientação do Luciano Bivar, que estava querendo levar o partido para Paulo Câmara, e resolveram assim também não levar para Armando, sendo nenhum nem outro, estão agora com esta tese de candidatura própria. Mas eu tenho a impressão aí que isso é só para barganhar. Esse G6 não tem condições, não tem um nome de disputar, não tem espaço na televisão, são partidos nanicos, isso é só uma forma de barganhar para saber qual é o melhor caminho.
Não teria a possibilidade de uma junção com o PP e aí a candidatura do Collins?
Pode ter uma possibilidade de uma coligação com o PP na eleição proporcional, né? Mas para o governo, não, porque essa candidatura da Michelle, ela não vai sobreviver. É uma candidatura também que surgiu para negociações mais à frente, né? Como essas negociações, em resumo agora, é o palanque de Armando Monteiro, porque Eduardo já fechou a sua chapa completa, então diminuiu bastante o poder de cacife e de negociação do PT também.
Então, qual seria o caminho mais provável para esse grupinho? Existe algum sinal para isso?
Eles tendem a caminhar com o Paulo Câmara. A insatisfação que eu percebi é que o Luciano Bivar fez a negociação sem o conjunto dos partidos. Ali junto, né, tirou o pessoal das negociações, mas eu tenho a impressão, como houve essa rebelião ontem, o Luciano Bivar deve sentar à mesa com eles para tentar chegar a um entendimento e o caminho provavelmente para o Paulo Câmara.
Seria possível? Será que eles aceitariam, por exemplo, um direcionamento da legenda para o Paulo Câmara e que os proporcionais ficassem soltos, apoiassem os candidatos que quisessem, fizessem campanha para quem quisesse?
Eles podem fazer um apoio oficial a um candidato a governador, no caso Paulo Câmara ou Armando, e fazer uma chapinha para a eleição proporcional, que é o desejo deles, porque esse G6 surgiu com os olhos voltados para a Câmara dos Deputados, para eleger Luciano Bivar e puxar mais um ou dois na eleição proporcional. Então, o objetivo foi esse. Mas eles podem fazer essa chapinha e efetivamente apoiar um candidato a governador sem participar da chapa na eleição proporcional do governador.
Tá certo então, Magno, grande abraço para você, obrigado pelas informações, inclusive também parabéns pelo reconhecimento ontem na Câmara de Vereadores do Recife, você foi lá, é homenageado com o título de cidadão.
Muito obrigado, meu. Inclusive eu estou aqui em Brasília desde ontem, acompanhando aqui os desdobramentos nesta semana que vai ser decisiva para o governo em relação à CPI da Petrobras. O Renan Calheiros teve uma reunião ontem aqui na casa dele com a base do governo. A tendência é que eles instalem a CPI desde que criem condições para uma outra CPI que pegue o governo do PSDB. Eles querem investigar aquelas denúncias envolvendo o governo de São Paulo.
Tá certo então, Magno, você vai ficar aí no Brasília durante toda a semana?
Toda a semana, estaremos aqui. Assim, todos os pulsos, um abraço e até logo mais lá do Centro Frente, onde faremos hoje do Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados.
8:36, falamos com Magno Martins, direto de Brasília, né? Acompanhando lá todas as discussões ao entorno da criação, a proposta de criação para a CPI, que vai investigar os negócios da Petrobras. Eu vou tentar aqui um contato, se o Ernesto Maia ou o Toninho do Pará estiverem nos ouvintes, ligar aqui para a emissora, né? Para falar um pouco com a gente como vai ficar a situação deles diante dessa discussão que está tendo no partido. E se eles estão participando disso, porque esse bloquinho que nós estamos falando aqui é justamente os partidos onde estão os pré-candidatos Toninho do Pará e Ernesto Maia. Luciano Bivar está tentando direcionar para o grupo de Eduardo Campos, para fazer parte lá da chapa do grupo da Frente Popular. Por outro lado, o grupo, né, as articulações tendem a dividir o partido e colocá-lo para o grupo, aliás, e tentar também a possibilidade de uma candidatura própria a governo do estado, né? Como é que vai ficar essa situação? Eusébio.
Pelo que eu vi, pelo que eu li, as duas opções mais fortes são ou Paulo Câmara ou candidatura própria. Concordo com o Magno, que eu acredito que essa questão de candidatura própria é só para negociar algum espaço maior, algumas possibilidades maiores para o grupo. Mas o que está ventilado e o que está posto é justamente isso. Ou candidatura própria ou apoia Paulo Câmara.
Na linha, o vereador e pré-candidato desse bloquinho dos pequenos partidos, Ernesto Maia. Ernesto, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Thales. Bom dia, Romenique. Bom dia, Márcia, ouvintes da Rádio Polo FM, no programa Rádio Debate.
Você está participando dessas discussões do partido ou está sendo definido realmente pelo líder de cada legenda?
Isso é decidido normalmente pelo líder. Agora a gente vem sendo comunicado dos passos que estão sendo colocados. Né? Essa semana mesmo estive no Recife e fui informado que o PPS também está entrando no bloco dos seis partidos, que no caso vai virar G7, né? Mas sempre conversando com Antônio Oliveira, que inclusive amanhã vai estar na cidade de Toritama e eu vou estar com ele, ele sempre nos informando que os proporcionais vão estar livres para apoiar quem quiser.
Então, independente, mesmo se o partido sair com candidatura própria, vocês não serão obrigados a apoiar o candidato a governador de vocês?
Não, de maneira nenhuma. Essa foi a garantia que foi dada, até porque a certeza de se fazer várias cadeiras nessa chapinha é justamente pela independência e ter votos de todos os lados aqui em Pernambuco.
Então, no fim das contas, essa decisão não vai somar muito, nem dividir para quem é candidato, não. Não vai ter muita diferença, não, né?
É verdade, né? Até porque o que está em jogo é o tempo desses pequenos partidos para as coligações, né, de governador. Isso é o que conta muito na negociação. Tanto com a coligação que tem à frente Paulo Câmara, como a coligação que tem à frente Armando Monteiro, né? Certamente isso que teve foi justamente porque Luciano Bivar se mostra como líder desse G6, e talvez alguns desses partidos não tenham aceitado essa posição do Luciano Bivar.
Deixa eu aproveitar a sua participação para te fazer uma pergunta. A gente tinha uma impressão de uma certa ausência de Tonho do Pará no que diz respeito a articulações em outras cidades, com lideranças, para uma pré-candidatura, né, que está posta. Agora estou tendo essa impressão em relação à sua candidatura. Mudou alguma coisa nas pretensões do Ernesto Maia? Como é que estão essas negociações, essas conversas em busca dos caminhos?
Ei, eu acho que você talvez não esteja acompanhando as notícias da imprensa da região, né? Recentemente, por exemplo, a gente esteve na cidade de Jataúba e recebeu o apoio de uma vereadora lá da cidade de Jataúba. Agora, existem algumas negociações que a gente está fazendo, e aqui eu posso citar como, por exemplo, a negociação da cidade de Bonito, onde estávamos negociando, e quando foi divulgado, alguns candidatos, inclusive aqui de Santa Cruz do Capari, posso citar o próprio Diogo Moraes e o próprio Toninho do Pará, depois que a gente anunciou, entraram na negociação lá dos vereadores lá de Bonito. Então, alguns contatos que nós estamos fazendo mais sigilosos para evitar esse tipo de problema que aconteceu na cidade de Bonito.
Mas aí nessa de Bonito, o senhor perdeu ou o senhor ganhou para Toninho e Diogo?
Ainda não foi definido, né? O que aconteceu, eu acho que houve uma valorização dos vereadores lá de Bonito. Então, até agora, não houve nenhuma definição, nem para mim, nem para Toninho, nem para Diogo. Embora eu acredite que esteja no páreo com mais força, tanto a minha candidatura como a de Toninho, até porque uma das coisas que eles fazem questão é apoiar um candidato que seja oposição ao governador Eduardo Campos. E isso aí é o que talvez atrapalhe a candidatura de Diogo lá na cidade de Bonito.
Em relação, vereador, à região de Brejo da Madre de Deus, o Roberto Asfora teria dado uma entrevista, acho que a Rádio São Domingos, está no blog Agreste Notícia, confirmando o apoio dele à candidatura de Zé Augusto em São Domingos, mas descartou que lhe apoiaria.
Até aproveitando, né, a audiência, porque, na verdade, o que foi perguntado a Roberta Sora foi se ele iria apoiar a minha candidatura na cidade de Brejo da Madre de Deus. E a gente sabe que ele não vai apoiar nem a minha candidatura, nem a candidatura de José Augusto Maia no município de Brejo da Madre de Deus, onde o mesmo tem compromisso com o governador Eduardo Campos e vai apoiar um candidato indicado pelo governador Eduardo Campos. E, no caso, ele fez a minha pergunta em relação ao município e fez a pergunta de Zé Augusto em relação a São Domingos. Né? Eu acredito que o mesmo tratamento que ele vai dar a José Augusto Maia vai dar também a candidatura de Ernesto Maia lá em Brejo da Madre Deus.
Mas ele não teria descartado essa possibilidade?
De apoiar onde? Em Brejo da
Madre Deus? Em São Domingos.
Não, não, ele não descartou. O que foi perguntado foi se ele iria apoiar a minha candidatura em todo Brejo da Madre Deus. Entendeu? Aí quando ele descartou, aí não se fez a pergunta em relação ao município de São Domingos.
Mas o senhor tem tido conversas, contatos recentes com o Roberto Asfora sobre
antes,
isso?
Antes de entrar em contato com as lideranças lá de São Domingos, eu tive um encontro com o Roberto Asfora, até porque pela o relacionamento que nós criamos durante a campanha, né, eu não queria entrar em nenhum atrito e conversei com ele a respeito se poderia procurar as lideranças de São Domingos para apoiar a minha candidatura. E tive um sinal verde de Roberto Asfora, e tanto é que aquelas pessoas que fizeram parte da campanha de Roberto Asfora no distrito de São Domingos hoje estão fechadas com minha candidatura. Posso até citar o coordenador geral da campanha, né, que foi o Adriano Melo, né, que está fechado com minha candidatura para deputado estadual naquele distrito.
Só para deixar claro, eu acho que então pode ter tido um equívoco por parte do blogueiro do Agreste Notícias, Sidney. Ele diz textualmente aqui.
Se você vê a matéria, você vê que não tem, por exemplo, nenhuma citação do meu caso em relação ao distrito de São Domingos.
O texto do Agreste Notícias diz o seguinte: o prefeito de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, em entrevista hoje pela manhã ao programa 104 News, declarou apoio ao deputado federal José Augusto Maia, que contará com seu apoio em São Domingos. Ainda na oportunidade foi descartada a possibilidade de apoiar o vereador Ernesto Maia para deputado estadual.
No município de Brejo da Madre Deus.
Sim.
Tá entendendo? No município de Brejo da Madre Deus. Mas nunca houve assim, um compromisso, né, de Roberto Asfora de apoiar nem a minha candidatura no município de Brejo da Madre Deus, nem a de José Augusto. E sim, a gente ficar livre para fazer a campanha no distrito de São Domingos.
Então, se houver alguma mudança nesse sentido, para você será uma surpresa, né?
Não, veja bem, em política tudo pode acontecer, mas eu acho que não teria nem sentido, né? Se ele tivesse de fazer alguma coisa comigo, faria também com o Zé Augusto. E aí está bem claro, né, que ele vai manter o compromisso com o Zé Augusto no distrito de São Domingos.
Pergunta do Eusébio aqui no estúdio.
Ernesto, essa questão aí envolvendo o Asfora em São Domingos seria também uma, abre aspas, valorização do apoio, fechasse.
Como valorização, Eusébio?
Não, da mesma forma que o senhor citou lá de Bonita, a valorização lá.
Não. Até porque em Brejo da Madre Deus, né, desde a campanha suplementar, né, que os contatos foram feitos, né, e assim a participação ativa que tivemos na campanha nos credencia exatamente a buscar o voto daquelas pessoas que acompanharam e deram a vitória a Roberto Asfora no distrito de São Domingos.
Vereador, deixa eu aproveitar uma pergunta aqui do Thales Maia antes da minha.
Ernesto, bom dia.
Bom dia, Thales.
Eu tenho ouvido assim falar em alguns comentários, já que a pauta é Brejo da Madre de Deus, né, de que os correligionários do prefeito Roberto Asfora estariam insatisfeitos, né, com essa negociação dele com o governador Eduardo Campos. Por quê? É quando o Diogo Moraes, né, saiu do palanque de Roberto e foi para o palanque de Hilário, levou toda a estrutura do governo do estado, né, inclusive secretários, né, enfim, toda a estrutura do governo do estado, que veio para a campanha de Edson Vieira aqui em Santa Cruz, também foi para o palanque de Hilário lá no Brejo, e haveria essa insatisfação porque Roberto estaria apoiando um candidato indicado pelo governador. Você tem conhecimento das informações, né, Néstor?
Olha, uma coisa é o sentimento do prefeito, outra coisa é o sentimento do eleitor, né? Isso aí eu vejo, e aí converso muito com eleitores em Brejo da Madre Deus, e sinto e tenho o sentimento, por exemplo, que Zé Augusto e a minha pessoa vamos ter muitos votos no brejo, diante da gratidão das pessoas pelo que a gente fez na eleição suplementar, uma eleição difícil, onde Roberto teve, você tem razão, foi abandonado pelo deputado Diogo Moraes, né, no momento em que Roberto precisava muito, né, e a gente sente esse sentimento. Agora, a gente entende também, né, a questão da governabilidade do município, né, o prefeito Roberto Assora tem esse compromisso com a governabilidade, inclusive o governador lá em Brejo da Madre de Deus anunciou o asfaltamento de praticamente todas as ruas do Brejo da Madre de Deus, e aí a gente entende esse compromisso do prefeito. Agora, é lógico que o compromisso do prefeito não é o compromisso da população. Posso citar aqui, Thales, por exemplo, essa diferença do compromisso dos políticos e o compromisso da população. Posso citar aqui a cidade de Caruaru, né, onde o Tony Gel, João Lira e o Zé Queiroz estão fechados com a candidatura de Paulo Câmara, e quando se abre enquetes em rádios em Caruaru, e eu posso citar especificamente o enquete que foi aberta na Rádio Cultura na semana passada e foi muito comentada lá no Congresso de Vereadores que aconteceu lá na cidade de Gravatá, onde 11 pessoas foram consultadas através dessa enquete e 10 disseram que iam votar em Armando Monteiro, mesmo com os líderes políticos da cidade votando em Paulo Câmara. Então, muitas vezes, o sentimento da população não é o mesmo sentimento dos políticos. E isso eu acho que acontece no Brejo da Madre de Deus, onde eu acredito que tanto José Augusto Maia quanto a minha candidatura vão ter um grande respaldo popular pela nossa participação na eleição suplementar.
Vereador, muito obrigado pela participação. Para a gente fechar, só num complemento, mudando um pouco de assunto, na verdade, foi noticiado semana passada que houve um puxão de orelha de Zé Augusto com alguns vereadores. O Galego de Mourinha disse que não recebeu esse puxão de orelha, mas eu gostaria de saber se realmente houve isso, alguma reclamação no sentido de que os senhores partissem mais em defesa do deputado federal.
Posso afirmar que não teve de maneira nenhuma. Por exemplo, a mim Zé Augusto não ligou, né?
Mas um puxão de orelha tem como ser por telefone, não, viu? Tem que ser pessoalmente, não?
Ainda se não teve por telefone, pessoalmente muito menos. Até que não é o estilo de Zé Augusto, né? O estilo de Zé Augusto sempre é conversar, sempre é argumentar, né? Isso aí foi, eu acredito, como se diz, mais intriga da oposição, e às vezes não foi nem intriga da oposição, às vezes foi uma intriga meio fuga amigo, né? Mas pode ter certeza que isso não aconteceu, né? O próprio Galego de Mourinha negou veementemente, porque realmente não aconteceu, né? E talvez tenha tido uma conversa de Zé Augusto com algum vereador, talvez tenha sido mal interpretada pela uma parte da imprensa de Santa Cruz do Capibaribe.
Tá certo, então, um grande abraço, vereador Ernesto, muito obrigado pela participação.
Um abraço e fiquem e tenham um bom dia todos os ouvintes do Rádio Debate.
8:51, falamos com o vereador Ernesto Maia, que é pré-candidato a deputado estadual. Para a gente encerrar o programa, discussão aqui sobre o que eu falei no início do programa, né? O dia, a semana D de Dimas Dantas, que vai ser de fato resolvido agora essa semana. Eu acredito que até amanhã se tem uma definição do quadro. Eusébio.
Expectativa, né, na questão política partidária aqui. A gente comentou semana passada que o Dimas deu uma entrevista, né, e ele dizendo que não tem interesse de sair da Secretaria de Educação, né, mas ao mesmo tempo ele deixava transparecer que Edson poderia tirá-lo, né, e aí isso significaria um rompimento. Agora que com essa semana as coisas vão clarear, por conta que pode-se ter uma mudança nos planos de Dimas, de uma candidatura estadual, né? De repente, né? Tiveram conversas, né? Devem ter tido conversas esse final de semana, como já era esperado, e pode ser que mudanças venham, né? Foi comentado também outras possibilidades no jogo político na cidade, mas que essa semana realmente vai ser uma semana decisiva, né? A Alessandra também, que ela embora tenha, o nome dela tenha sido ventilado e colocado com mais firmeza e comentado pelo prefeito também, mas ainda não ficou definida a pré-candidatura dela. E aí a saída da secretaria é um indicativo maior para isso, né? Tem essa semana também para de Alessandra. E o Dimas Dantas, principalmente, quem vai mudar muito nessa questão do jogo político. Afinal, se Dimas for contrariado na questão da secretaria, ele é o vice-prefeito da cidade, né? E aí pode ficar numa... Edson Vieira pode ficar numa saia justa, de certo modo.
Thales.
É, realmente será uma semana de... ou de surpresas ou não, né? Não sabemos, eu acho que... É, o Dimas Dantas aí, com as últimas reuniões, inclusive reuniu-se com o da Fonte, né, talvez esteja aí planejando a sua própria candidatura a deputado estadual. Por outro lado, ele afirma, né, nas rádios, eu ouvi ele dizer categoricamente que não será candidato a deputado estadual e que não sairá da Secretaria de Educação. E que se houver essas... nem romperia com o prefeito Edson Vieira, né? Se houvesse esse rompimento, seria do prefeito com ele, assim como se saísse da secretaria, seria a mando do prefeito, né? Eu não sei, eu acho que o Dimas não vai ficar calado diante desses últimos acontecimentos, inclusive o lançamento da candidatura de Alessandra Vieira. Ele não está satisfeito, né? Até porque ele tem um candidato a deputado federal que poderia também representar o grupo, né, Onda Azul, né, em Santa Cruz de Capibaribe. Então, quer dizer, você manda muitas surpresas. Eu não sei, eu não apostaria. O que vocês acham? Vocês acham que ele sai da secretaria até sexta-feira? Sexta-feira seria o último dia, né? Deixar aí para a população, se existe inclusive apostas, né, dentro do grupo, se ele sairia ou não da Secretaria de Educação.
Romenique tem a resposta.
Sexta-feira eu tinha abordado aqui, eu creio que vocês lembram disso, e eu acho que eu acertei mais uma, viu, Zé? Dimas Dantas não apoiará. Sexta-feira eu tinha dito isso aqui. Que Dimas Dantas não apoiaria a Alessandra, que era uma coisa que ele já tinha dito. E eu abordava que ele
você
não apoiaria.
Tinha dito,
não,
acho que
mas
você
aí,
acertar,
calma, pô. Era o outro. E que ele não apoiaria Diogo Moraes. Isso eu tinha dito aqui sexta-feira, com todas as palavras, né? Com muita firmeza, que ele não apoiaria, que não vai apoiar de jeito nenhum o deputado estadual Diogo Moraes. Esse foi um fato que eu tinha dito aqui sexta-feira, e todo um argumento que não vou repetir novamente hoje. E abordava que o Dimas estava esperando uma explicação, né? Quando ele falou da questão de que se não acreditava que Edson Vieira tirava ele da Secretaria da Educação, mas que se tirasse, iria exigir as explicações para ser dada à população. E informações dão conta que Edson, durante essa semana retrasada e essa, estaria abordando as principais explicações para a retirada de Dimas Dantas. Mas, segundo essas mesmas informações, estava esperando o posicionamento de Dimas essa semana. Se Dimas iria sair por conta própria ou não. Porque, senão, o pedido do cargo seria feito semana que vem. Mas eu creio que Dimas se antecipa ao fato. Eu creio que Dimas entrega. Essa é a minha visão, viu? Essa é a minha opinião. Eu acho, não foi Dimas que me falou, do mesmo jeito que eu disse sexta-feira, quando eu disse que Dimas não apoiava Diogo Moraes. Eu acho que Dimas entrega o cargo da Secretaria da Educação essa semana, viu? E muitas articulações estão sendo feitas, né? E a gente pode perceber que um novo grupo pode estar surgindo em Santa Cruz do Capibaribe, e não um grupo de terceira via, com poucos votos, como aconteceu em outros momentos. Eu acho que um novo grupo forte, com a liderança de Dimas Dantas, pode estar surgindo em Santa Cruz do Capibaribe. O rompimento eu já tinha dito aqui também sexta-feira. É só somar um mais um que vai dar dois. A fala de Edson Vieira, né? A fala de Edson Vieira, de que não apoia, não aceita um grupo dividido, né? De pessoas não apoiando candidato do grupo. E a fala de Dimas, né? Juntar a fala de Dimas, que não apoia Alessandra Vieira, que para apoiar Diogo teria que conversar com Diogo, né? E situações claras que talvez não apoie Paulo Câmara. Então é só somar um argumento com outro e a gente vê que o rompimento é óbvio, né? Isso é uma opinião minha, que o rompimento é óbvio. E ficou muito claro na vinda de Paulo Câmara aqui que aquela sintonia, aquele entrosamento entre Edson Vieira e Dimas Dantas das eleições de 2012 acabou, né? Tava todo o grupo na casa de Edson Vieira e Dimas Dantas em frente à Câmara de Vereadores. Paulo Câmara demorou, Dimas saiu um momentinho. Na hora do cerimonial, o Hamilton França falou, chamou o nome de Dimas Dantas, Dimas não estava. Depois Dimas Dantas chegou, eu acho que ele pegou até aquela cadeira que Fred Gomes controla o som ali, sentado, controlando o som, porque não tinha cadeira. Ele foi lá, pegou a cadeira, sentou, muito distante do prefeito Edson Vieira, mal se olhavam, não houve cumprimento, pelo que eu percebi, não houve cumprimento. E muito antes da coletiva terminar, Dimas se levantou e foi embora. E não se a não ser no momento de um convite que Dimas não estava no momento, que fizeram para compor a mesa, foi citado Diogo, foi citado Francisquinho, foi citado diversos secretários nos discursos, foi citado deputados, foi citado todo mundo em todos os discursos. O único nome que não foi citado em nenhum dos discursos foi o de Dimas Dantas. O único. Foi citado todos os secretários que estavam lá, representantes de entidade. Mas tirando o momento que foi chamado de forma rápida para compor a mesa, o nome de Dimas Dantas não foi citado por ninguém. E desafio até mostrar a gravação de em algum discurso que tenha sido citado o vice-prefeito Dimas Dantas. Então aquele entrosamento que existia antigamente não existe mais. O rompimento é iminente, um novo grupo pode estar se formando em Santa Cruz, porque eu não acredito que Dimas vai apoiar um estadual, a exemplo de Toninho do Pará, como muito foi especulado, eu também não acredito. Eu acredito que ele pode ser o candidato ou apoiar um outro nome que não está na disputa hoje. Que não está nessa disputa hoje. Então é esperar, e eu acho que Dimas não passa dessa semana na Secretaria da Educação. Isso é uma opinião minha.
É, Romenique, só um detalhe aqui, eu esqueci na minha fala. Eu vi também alguns comentários aí de Hernando Silvestre ser o candidato a deputado estadual.
Agora eu vou dizer um negócio, viu? Se Hernando for querer encarar essa, que encare de fato, porque o povo também já tá cansado desse lenga-lenga de Hernando Silvestre, viu? 2010, você é candidato. Aliás, 2008, você é candidato. Aí vai, faz a mala de frente da casa, todo mundo, uma boa parte do seu grupo se empolga, depois não é. 2010, vou dessa vez, é candidato. Aí faz a mala, aquele mesmo, né? 2012, agora sim é candidato. Estamos em 2014, novamente essa história de Hernando Seca. Ou vai ou racha, meu amigo.
Seria uma articulação.
É, de que vai e vai, ou de que não vai, para fazer a mesma coisa, incentivando pessoas e tudo mais, para na hora final dizer que não vai, é melhor ficar em casa e dar seu apoio. Tem o apoio de diversas formas, não precisa estar na linha de frente, não. Ser candidato, não. Hernando tem potencial de estar numa disputa política sem precisar ser o protagonista principal da eleição.
Mas aí essa questão, o lançamento desse nome de Hernando, surgiu pela imprensa, né? Não é o próprio que fez esse pronunciamento. Mas, Romenique, você tem acertado no alvo em diversos dos seus posicionamentos, inclusive nas apostas que você tem feito. Se você, mais uma vez, acertar nessa da questão de um novo grupo, eu acredito que esse grupo nasceria já com uma força muito grande. Também concordo com você, por conta que tem o Dimas Dantas, que é vice-prefeito da cidade. Um pessoal altamente, com uma postura altamente clara do que quer, muito conhecido e tal, e com a experiência de votação muito boa, né? Dimas Dantas, ele, se eu não me engano, todas as eleições que ele foi, ele conseguiu ser eleito, e agora com a questão da vice-prefeitura, se conseguir agregar mais pessoas que tenham essa densidade, como o Hernando Silvestre, né? Cogitou-se também na imprensa o Nanau, né? E aí a Zilda. E aí também, se conseguir juntar, aglomerar pessoas que já tiveram uma participação efetiva na vida política da cidade e numa nova visão que seja moderna, né? Que seja moderna, tende a ser a dar um sacode aqui na questão política da cidade, que precisa há muito tempo, né? A gente fala, ontem mesmo a gente estava abordando questões que são elementares, o pessoal fazendo campanha em março, com reboque de som, fazendo barulho e tal, altas horas da noite. E aí a população está precisando de posturas que deem um sacode na questão política partidária aqui da cidade e que venha a trazer de fato melhorias. Porque, claro, já se tentaram outras vezes lançar uma terceira via, que já nasce errado pelo nome, terceira via, né? Uma terceira, não. Algo que seja novo, né? Que aí, eu já disse diversas vezes, eu sou um entusiasta da questão, da estratégia de Eduardo Campos, porque ele está tentando justamente trazer isso para o Brasil, né? Ele está dizendo, não, não é terceira via, a gente está querendo algo de novo, já teve isso, já teve aquilo, e a gente está trazendo algo de novo. Por isso que eu acho que uma questão positiva do Eduardo Campos pode fazer uma melhoria nesse sentido, de as pessoas acreditarem mais, né, que existem outros que estão por aí à margem de poder, principalmente em cidades como Santa Cruz, que são grupos, né, são grupos, dois grupos normalmente, onde um está num grupo, se não está ali, vai para o outro e tal, e etc. E isso tem sido muito prejudicial, até pelas questões que a gente estava colocando ontem, né? O povo não sabe cobrar. Quando cobra, é por uma questão eleitoreira, porque ele está do lado adversário, né? Você tem grupos que faziam parte. Santa Cruz praticamente só tinha um grupo a nível estadual. Todo mundo estava com o Eduardo Campos até um dia desse, né? Aí criticam. Quem não está mais agora, né, que está com o Armando, critica Eduardo porque não está mais lá. E aqui acontece muito isso. Se você está num grupo de situação hoje e você sai, você não critica porque estava vendo os problemas, e critica sim porque está na oposição. E o oposto é real também. E aí, essa questão, se um novo grupo surgisse aqui, que seja com a mentalidade nova, de fato, né? Não precisa ser pessoas novas, mas com mentalidade nova, e que possa trazer verdadeiras mudanças no pensamento da cidade, político e para um conjunto da cidade.
Agora que, Eusébio, pelos nomes apresentados, né, seria o tradicional grupo Boca Preta, né? Pelos todos os nomes aí que foram apresentados, o Dimas Dantas, o Hernando Silvestre, enfim, todos, o próprio Nanau, que hoje faz parte do grupo Taboquinha, mas eram tradicionais do grupo Boca Preta.
Mas é justamente isso, Thales, que eu digo, porque não importam as pessoas que estão, a questão é a ideia que quer se implementar, porque não vai ficar só nessas pessoas. Acredito que tem muita gente nova, ou que não tenha já tido participação política, mandato, etc., que tem esse mesmo pensamento. Aí, por isso que eu digo, não são as pessoas que elas podem. A questão é a forma de se fazer e o que é proposto, né? São as proposições.
9:12, final do programa. Obrigado, Thales.
Obrigado, Ney. E um abraço a todos. Um ótimo dia da mídia para a população Santa Cruz de região.
Eusébio, grande abraço.
Eu não sei, Ney, se vocês estavam brincando quando disseram que cada um ia dar 10 pacotes de fralda para mim, porque a gravidez é de verdade.
Fazer, né? um chá de fralda, um café de fralda, né? Porque mulher.
Agora a minha nasce primeiro, por favor, me ponha na fila aí. Só mandar um abraço aí ao Edinaldo, né? O irmão da Lucinha, que tava aqui pelo Facebook, ao Jairo Gomes, a Jussara e ao Júnior Paparazzo. E um forte abraço a todos os ouvintes e até amanhã.
9:12, voltaremos amanhã. Você fica agora com Márcia Arantes e Adielson Galvão.
Rádio Debate Polo FM.